Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estão nos ouvindo. Tá mais aqui um novo episódio do BZZcast, hoje com nossa ilustre presença, Eduardo Castro. Tudo certo, Eduardo?
Tudo certo, sim, você já tudo tranquilo?
Tô show de bola, de tranquilo, guri.
Da hora.
Muito bom essa noite agradável que estamos aqui no Centro Universitário Campo Real.
BZZcast.
Então, Eduardo, quero saber um pouquinho de você hoje. Quero começar aí pra você falar um pouquinho onde é que você nasceu, né?
Pô.
É, como que começou aí essa questão de você se apaixonar pelo audiovisual? Você começou cedo, você começou tarde? É contigo.
Pode deixar. Então, eu sou natural daqui de Guarapuava mesmo. É, morei por bastante tempo no interior do Turvo, na Ibema, que é um distrito. É, vivi minha infância lá. E aí voltei pra cá. E aí, depois que eu voltei pra cá, eu comecei a me interessar mais por tecnologia. Comecei a me interessar por Photoshop. E aí, né, as coisas. Sempre, tipo, desde criança, era um cara muito ligado à tecnologia. Sempre tava buscando coisa nova no PC, enfim. Aí fui ficando mais velho, precisava trampar, né? Normal. Aí a minha mãe conseguiu me arrumar um trampo numa empresa de comunicação visual. A gente fazia banner, adesivo, fachada, tudo esse material gráfico impresso.
Sim.
Fiquei por 3 anos
Caramba.
ali. Comecei fazendo acabamento, mano, que era recortar com estiletes, adesivo, colocar as madeirinhas nos banners, sabe?
Ah, os bastões,
Os
né?
bastão, cordinha. E
Meu.
aí. Só que nesse meio tempo eu comecei a me interessar pela parte da criação. Que eu vi o cara ali sentado na frente do computador o dia inteiro, só mexendo no Corelzinho ali. Oh, eu quero isso, né, mano?
A parte artística esquentou seu coração
Esquentou.
na época.
E aí. E nisso, cara, eu tinha 14 anos, 14, 15 anos. Aí nisso eu comecei a estudar o Corel, sentava do lado do Gelson, que era o rapaz que trabalhava lá e que me ensinou tudo de Corel. Sentava do lado dele, ficava perguntando, vendo o que que ele fazia. E aí só foi crescendo. E eu só fui estudando mais. Aí continuei mais um ano. O Gelson acabou saindo de lá. Eu assumi a impressora e toda a parte de arte da empresa. Aí até que surgiu uma oportunidade numa agência pequena na época, que era a GB. Aí eu fui e tive meu primeiro contato numa agência de publicidade. Mas que fosse pequena, mas já foi um contato ali.
É totalmente diferente da
Sim.
comunicação visual, né?
Não, é outra
Até com
vibe.
certeza, dentro da própria comunicação visual, você sentia assim que você precisava de mais, tinha que ter mais
Demais.
arte naquilo, né? Assim, bem.
E eu precisava que lá as coisas eram muito rápidas. Chegava o cliente ali, eu tinha que sair na frente, conversar com o cara, já ver o que ele queria colocar na arte, sentar na frente do computador, fazer a arte ali, já rodar na máquina, imprimir e mandar pra frente, sabe? Era
Sim.
pastelaria.
Express, né?
Express.
Exatamente.
Aí na GB já foi um pouco diferente. Lá a gente já entrei, a gente já tava começando a trabalhar com Facebook. Foi quando começou a mundo digital a tomar conta, assim, da propaganda. Então a gente entrei lá, comecei a trabalhar com post Facebook, alguma coisa impressa também acontecia, material outdoor, tipo, era pouco, mas a maioria era o digital. Fiquei ali por um ano na GB e aí consegui uma oportunidade na Pulsar, que é uma agência um pouquinho maior já. Aí fui para lá também. Fiquei 2 anos na Pulsar. Lá tive uma experiência diferente, já trabalhando com pessoas mais experientes na área. É, formato de empresa realmente
Sim.
consolidado, tipo, pô, tinha que bater horários, o ponto certinho.
Ah, sim, claro.
Tudo essa burocracia de empresa, que antes na GB era mais livre. O
E
que
o escopo também era mais separado, cada um
mas
sua função e tal.
isso, bem isso, tudo com departamento. Ah, tinha um BO, eu passava para essa pessoa que resolvesse esse BO para mim. Coisa que lá na GB já era diferente, tinha que resolver tudo.
Você conseguia ficar focado na direção de arte daí.
Focado, bem isso. E aí fiquei 2 anos na Pulsar até que surgiu uma oportunidade na Núcleo. Aí saí de novo, fui pra Nuca.
Aí vem a cerneia da questão aqui.
Né? Só que lá atrás, lá na GB, eu já comecei a me interessar por motion graphics e edição de vídeo. Aí até lá o Gustavo comprou um drone pra empresa, eu até pilotava, editava. Foi onde começou o start ali pra mim começar a aprender. Na Pulsar, né, nessa época de diretor de arte ali, ali eu sempre tentava implementar um projetinho de vídeo, alguma coisa de animação, mesmo que fosse pra post, mesmo que não fosse um vídeo VT, formato final, mas sempre tava incrementando, e foi o que me fez abrir porta pra entrar na Núcleo. E aí quando eu entrei na Núcleo, daí a história foi outra, que daí você, estando no...
Foi tão mais virada quanto da comunicação visual para a agência, né?
Foi. Porque é um fluxo diferente. Uma forma diferente de você ver o job e se encara o mercado, tipo, também de forma diferente. Você acaba tendo um know-how, tendo contatos com pessoas, tipo, mais...
Uma área focada.
Uma área focada. E você acaba tendo contato com todas as agências do mercado, sabe? Isso daí que é uma coisa que foi muito importante, que me fez crescer muito.
Até porque o leque de diferentes clientes aumentou mais ainda, porque você virou um prestador de serviço para as agências,
para,
né?
Para as agências. E aí ali eu não estava só atendendo o nicho dessa agência.
Uhum.
Pegando todo mundo, pegando clientes grandes, pegando clientes pequenos também.
Exatamente. Até porque, querendo ou não, a agência tem essas agências específicas de nichos, né?
Uhum.
Mas tem algumas que não são, mas você percebe que a maioria dos clientes dela tem um perfil parecido, né?
Sim.
E aí você conseguiu ter uma mescla bem maior. Mas me diga, qual foi a principal diferença de rotina entre a agência e a produtora?
Ah, bem grande, que a agência chegava lá e eu tinha uns, pelo menos, 6 ou 7 jobs pra mim desenvolver no dia.
Nossa.
Na produtora, isso foi um baque, que... Hoje em dia, semana passada, eu fiz um job durante a semana inteira. Ah, quando tá muito apurado, eu faço um job por dia.
Imagina.
Não é 6. Então, tipo, foi um baque de adaptação. E também, cara, eu, tipo, na agência eu tava acostumado a trabalhar o dia inteiro com Photoshop, Illustrator.
Uhum.
Uma vez ou outra eu abri um After Effects, né? Aí quando eu entrei na produtora, pô, tempo inteiro Premiere e After Effects. Premiere e After Effects. Então ali... Foi excelente, mano, pra mim aprender.
Exatamente.
Aprendi muito, muito, muito. Ainda mais no começo ali, tipo, pelo desafio de ser um lugar novo, cresci bastante depois que eu saí da agência e comecei nesse mercado mais de vídeo.
Ah, sim. E na produtora você tá focado como editor no momento?
Editor. Editor e motion, né?
Que sim, sim.
Motion design que envolve. Eu sou mais tendo aí mais pro lado do motion.
Uhum.
Mas também sou bastante, gosto muito de montagem de imagem, contar a história, né?
Exatamente. Até porque o motion ele tá bem grande no mercado, tem uma demanda muito alta, né?
Tem, e tá faltando profissional qualificado, sabe? Tipo, se você chegar num patamar que você é bom, você consegue abrir porta em qualquer lugar.
Exatamente.
Porque não tem gente pra fazer esse trampo.
Até porque toda aquela galera que tava trabalhando com edição, nem todos foram pro motion, né?
Não. Porque assim, eu costumo... É um universo paralelo. É parecido... Não digo parecido, eu acho que ainda é muito mais tenso o mercado de programação, mas eu acho que o motion é meio nessa vibe, assim.
Uhum.
Que se trabalhar com Premiere é muito diferente de trabalhar com After Effects ali. E é muito mais complexo. O After Effects é um software muito mais burocrático,
sim,
gosto
sim.
de dizer. Porque ele tem muito, muito esquema, muito sistema, que tem que ser sempre daquele jeito, senão não vai dar certo. E não só você, tipo, ter o domínio do software, como também você tem que ter o domínio da parada criativa, né? Você tem que criar ali dentro.
Sim, sim. Então, na questão do After Effects, você está focado ali na animação, mas por enquanto você não pensa assim em estar produzindo as próprias animações no quesito, digamos, os personagens, a questão ilustradora e tudo mais?
Eu penso. Volta e meia eu faço um projetinho pessoal para mim, para praticar realmente a técnica ali. E que é importante, né, mano? Você tem que estar sempre sempre evoluindo, sempre procurando mais.
Sim, sim.
Então eu gosto de produzir algumas coisas autorais, umas coisas no meio de estudo, em que seja só pra mim ver, pra ver como que tá sendo o desempenho e tal.
E falando em projetos pessoais, Eduardo, o que mais aí que você tem de hobby, que você tá trabalhando, que você produz aí paralelo aí aos serviços da produtora?
Então, tem bastante coisa rolando. No final do ano passado a gente iniciou um projeto com meu amigo Richard, até tá aqui, ó. E a gente começou a produzir clipe e até pegamos uma galera, tipo, e investimos, a gente não cobrou nada pra fazer isso, pra gente pegar uma vibe diferente de trampo. E aí foi, pegou uma locação lá, produzimos, gravamos o clipe, editamos, lançamos pro cara. E foi um negócio que trouxe bastante fruto, sabe?
Sim, sim.
E a gente tá bastante focado nessa área, assim. A gente tá pensando, tá estruturando um esquema de geração de conteúdo voltado pro audiovisual.
Uhum.
E a gente tá com uma ideia, assim, de que eu posso te explicar? De unir a galera daqui e capacitar ainda mais gente. Porque é uma, tipo, uma coisa, uma dificuldade muito grande no mercado a gente encontrar profissional pra trabalhar com vídeo. E aí a gente tá focado nisso. Então a gente tá planejando, estamos escrevendo alguns roteiros de vídeo, uhum, pra gente, que a gente mesmo vai gravar. E a gente vai passar um pouquinho de conhecimento, entregar um conteúdo legal ali pra galera, produzir e capacitar. E a gente quer unir, quer fazer amizade com toda a galera que tá trampando com vídeo aqui, fazer alguma coisa pra trazer essa galera, pra essa galera estar junto, conversar, ser amigo e trabalhar junto também. Não sei, esse negócio de concorrência, porque concorrência é uma coisa que é muito importante pro mercado, porque é uma coisa que faz evoluir.
Exatamente.
Faz, né, você, meu concorrente tá fazendo isso, eu vou tentar fazer isso pra ser melhor. Mas não precisa ser aquele negócio de briga, sabe?
Sim,
Pode ser uma parceria. E, eu aqui tenho esse equipamento, aquele ali tem, outro cara ali da outra empresa tem outro equipamento. É, de vez, pode acontecer de um job que eu preciso do que ele tem e ele precisa do que eu tenho. Pô, a gente pode...
Uma produção coletiva, né?
Coletiva,
bem,
pode se emprestar.
Cara, muito legal.
E a gente tá nessa ideia, assim. E aí também eu sou músico.
É. O lado artístico da gente sempre chama, mas não adianta.
Sempre chama, então... eu já tocava em barzinho, né, antes de fechar tudo, vinha a pandemia. Uhum. E é um projeto que eu pretendo voltar forte e conciliar também o vídeo junto nisso, né?
Porque, sim, claro.
E é uma chance de é um parquinho de diversão, né, pra gente praticar e estudar ali.
Sim. A gente percebe que normalmente o hobby de quem trabalha com publicidade, que é uma área artística barra comercial, é sempre uma questão mais artística, né?
Uhum.
Porque, querendo ou não, ganhar dinheiro com arte artística, digamos, no Brasil é um pouco difícil,
muito,
né?
Difícil.
Você emplacar, é tudo uma questão de cultura, etc. Então a gente acaba, às vezes, trabalhando no lado comercial, mas quer muito fazer dinheiro, né? Fazer, né? Fazer o que você mais gosta, que às vezes é uma questão mais artística.
Mais,
né?
Artística.
Exatamente, não, mas bem interessante. Mas Eduardo, assim, você um dia, você pretende ou pensa em voltar para uma agência de publicidade? Se você voltasse, em que modalidade você queria trabalhar dentro dela?
Hoje em dia eu não penso que eu voltaria, mas também não pode dizer, nunca pode dizer nunca, né?
Claro.
Vai saber como que é o dia de amanhã, né? Mas não tenho pretensão de voltar para a agência. Eu tô passando por uma fase diferente agora. Eu tô indo para um formato ainda mais diferente de produtora, que
Entendi.
É trabalhar dentro de uma empresa. E eu vou experimentar isso, vou ver como que é a experiência. E futuramente eu pretendo abrir uma empresa focado em audiovisual, mas até lá eu pretendo fazer meu nome, sabe?
Sim,
tipo,
sim.
Me colocar realmente no mercado, colocar um nome de presença, criar uma marca em cima. E trabalhar em cima, que a gente que é publicitário, a gente sabe que é possível ser feito. Se você, né, tiver um empenho em cima disso, focar realmente e correr atrás, fazer, produzir.
E pegando um gancho nessa questão de falar de futuro, Eduardo, a carreira da gente, a gente só quer que cresça, né, cada vez mais. E agora que você puxou um gancho, o que que você pretende para o teu futuro? O que você acha o que você quer para o teu futuro, resumindo?
Cara, eu tô começando, então eu tenho
Sim,
22
sim.
anos, tem muito, muito chão, mas um dia, pô, eu quero ser um cara que é referência, sabe? Que a galera vê e se inspira pelo meu trampo, pela, tipo, minha autenticidade no que eu tô fazendo.
Sim.
Isso porque que é a minha busca. Eu tenho uns anos ainda para correr atrás disso, mas é o que eu mais, né, meu sonho maior, né, é ser referência para alguém.
Em questão falando da referência, cara, quem é referência e quem é inspiração para Eduardo Castro?
Ah, Guilherme dá os outros. Tem bastante gente que eu sigo, mas hoje em dia o Gui foi um cara que virou uma chave na minha cabeça. Do tempo que eu vim da agência e comecei na produtora, eu tinha uma mentalidade que era fazer o
Sim.
meu e tentar ganhar meu dinheiro. Aí, com todo, tipo, ver o Gui, que é um cara que saiu daqui, que tá lá, tipo, um cara com empresas grandes, com o Luan Santana, com cantores grandes, com uma rede de contatos muito boa, eu vejo que é possível você chegar lá. E aí, a partir disso que eu parei para perceber o que que esse cara faz de diferente que ele chegou lá. E, cara, é realmente isso, fazer o trampo bem feito, realmente com amor, fazer o
Força
que
de
você
vontade, tesão, né?
um tesão.
Tesão, tem as coisas com tesão, não adianta.
E é isso, é você ser referência para outras pessoas, não esconder também o conhecimento que você tem, passar isso para frente, que só traz evolução, só traz mais evolução você passar conhecimento.
Exato. A melhor forma de aprender é ensinar, né?
Sim, e então, tipo, quando eu vi esse boom do Gui e vi que é um cara acessível, eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou fazer isso também, vou correr atrás de ser grande, de ser referência.
Exatamente.
E foi a partir daí que eu comecei a mudar a forma de tratar os meus trabalhos, tanto na edição, ali na núcleo, e também nos trabalhos como freelancer. E passei a focar muito mais em qualidade, fazer um trampo com mais qualidade.
Eduardo Castro, vamos finalizando. Cara, mas uma coisa que eu preciso muito que você fale, acho que quem está ouvindo também precisa ouvir. Até aqui teu discurso, a tua história, né, foi muito inspiradora para todos nós. Eu queria que você desse umas dicas, cara, para quem está começando, para quem está pensando em começar, tanto na questão publicitária, né, na questão de produção, tanto de produção gráfica quanto audiovisual.
O negócio é estudar, é você pegar boas referências, moldar teu olhar. É uma coisa que tipo fez bastante diferença na minha carreira. Quando eu entrei na produtora e me deixou na frente, foi a direção de arte, que eu peguei essa base na agência. E porque você aprende a olhar as coisas de forma diferente. Você aprende a identificar o que é esteticamente bonito, o que naquele
Sim.
momento nem tanto. E isso aí, pô, é crucial. Você tem que moldar o teu olhar. Você tem que pensar, tipo, profissionalizar o que você tá vendo e o que você acha bom. E claro que isso é muito relativo, né? É muito
Sim,
difícil
claro.
você dizer que isso é bonito, isso é feio. É uma questão de senso comum, né?
Exatamente.
Mas principal dica que eu dou é isso, é estudar. Tem Behance tem muita coisa boa. Tem o Dribbble, que também é um site de referência. Tem
Muito bom.
voltado mais para vídeo, tem o Vimeo, que todo mundo posta ali. E referência sempre, sempre vai ser, tipo, uma das melhores dicas que uma pessoa pode ter é ter boas referências. E estudar. Não, ter força de vontade, correr atrás, tipo, se eu quero fazer isso, eu vou correr atrás para fazer isso. Quando eu tava lá na comunicação visual, eu sonhava, almejava um dia chegar na Pulsar. Quando eu cheguei na
Sim.
Pulsar, eu já tava pensando mais longe. Mas, pô, já foi uma conquista ali. Então, é isso, mano. É você acreditar que você consegue e correr atrás que.
Exatamente. A gente tem que acreditar na gente em primeiro lugar. Eu vejo muitas pessoas que até têm talento, mas elas focam muito no que elas têm. E elas acabam diminuindo o potencial que elas teriam, porque elas colocam muita fé no que elas têm e esquecem que o principal é ela. A gente consegue fazer uma excelente foto com o celular, um vídeo, a gente consegue fazer produções com poucas coisas. E um dia a gente vai ter o equipamento que a gente merece.
E até porque o bem mais valioso que a gente tem é a nossa mente.
Exatamente.
O nosso conhecimento é uma coisa que ninguém pode roubar. Equipamento, qualquer outra coisa que você pode perder muito rápido, você pode vender, pode passar um perrengue ali, ter que abrir mão, mas o que você aprendeu na tua vida, isso daí se vai levar pra sempre.
Ninguém tira de você. Então, Eduardo, vamos ter que finalizar por aqui, infelizmente, o papo tava muito bom. Cara, quero agradecer aí por toda a equipe aí, do BZZCast, a tua presença. Cara, foi muito inspiradora. Retorna a falar, foi muito inspiradora. É muito bacana a gente estar ouvindo profissionais, ainda mais tão jovens assim na área, né? E já tem uma carreira tão grande, tem muito ainda o que oferecer para o nosso mercado. Cara, foi muito bom ter você aqui.
Eu que agradeço o convite.
Muito obrigado, cara. Muito obrigado.
Fico bem feliz aí pelo reconhecimento também. E que precisar de mim, sabe que é só contar. Estamos aí para o que der e vier.
Isso. Se sinta ser abraçado, cara. Infelizmente não podemos abraçar, né?
Sim, né? Infelizmente, mas logo as coisas vão se ajeitando.
Se Deus quiser.
Amém.
Então, galera, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Os episódios anteriores estarão logo abaixo. Tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Muito obrigado e até mais.
Falou.
Falou.